telenovela. O Guilherme andou a vê-la, gostou tanto dela. Mal posso esperar um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela. Mal posso esperar, mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 53º episódio de Mal Posso Esperar. E o tema que eu vos trago esta semana, o tema que mais me entusiasmou, é Os Hipopótamos, de Pablo Escobar. Porquê? Porque imaginem qual é que seria a vossa reação se eu vos dissesse que o Pablo Escobar é o responsável por uma crise de hipopótamos sem precedentes na Colômbia, que dura até hoje em dia. E é exatamente por estarem espantados, como certamente eu consigo ver as vossas boquinhas abertas, que eu também fiquei chocado e, portanto, vamos aqui fazer o seguinte. Eu conto-vos isto, vocês ficam chocados, se não soubessem, se já soubessem, pá, parabéns. E vocês dizem a outras pessoas e gerem conversas divertidas à pala disto, porque isto é inacreditável. Então, como é que isto começa? Fui jantar à casa de um amigo meu e estavam lá os pais dele que jantaram connosco. E o pai deste meu amigo viu tudo o que havia para ver em relação a Narcos, Pablo Escobar, etc. Ficou completamente obcecado, viu todas as séries, as colombianas, a americana, da Netflix, documentários, livros, depoimentos. É que, tipo, sabe tanto sobre isto que devia ter equivalência e receber um doutoramento honoris causa em Barões da Droga. E, basicamente, estávamos a falar sobre isso, sobre o Pablo Escobar, sobre as coisas contraditórias, sobre romantizar isto, sobre a complexidade destas figuras que fazem atos horríveis, mas uma pessoa acaba por se ver a torcer por ela e a ver e a ficar até um bocado fascinada. E, de repente, estávamos numa conversa psicologicamente interessante e eu resolvo matar a conversa com a pergunta: mas eu lembro-me de ter ouvido algures que houve qualquer problema com hipopótamos por causa do Escobar. Isto é verdade? Ou que o pai deste meu amigo me diz, sim, é verdade. E de repente, uma coisa que para mim era meio um rumor, que o Pablo Escobar tinha sido responsável por uma crise de hipopótamos na Colômbia, de repente eu tive isto confirmado, o que para mim, e provavelmente para a nação, era o maior expert em Pablo Escobar que eu conhecia. Então, malta, o que é que aconteceu? O Pablo Escobar tinha uma casa chamada Hacienda Nápoles, onde tinha das coisas mais luxuosas do mundo e tinha inclusivamente uma espécie de jardim zoológico. E nesse jardim zoológico ele tinha vários animais: zebras, girafas, hipopótamos. Vamos focar-nos aqui nos nossos amigos hipotripes, para nos focarmos no que aconteceu. Porque ele tinha hipopótamos lá. E, spoilers para a série de Narcos, o Pablo Escobar é morto, acho eu, que em 92. E sendo morto, alguns dos animais foram deixados meio ao abandono na tal Hacienda Nápoles, outros foram levados para zoos, mas o que acontece é que os hipopótamos foram daquele grupo de animais que ficou à deriva. E o Pablo Escobar podia ser uma pessoa bastante cruel, mesmo para animais, não só para pessoas, porque inclusivamente ele tentou fazer um unicórnio para a filha, tentando espetar um corno num cavalo que não sobreviveu. E portanto era um tipo bastante cruel para os animais, mas aquilo na Hacienda ele empregava muita gente e aquilo havia pessoal suficiente para cuidar de um pequeno jardim zoológico para vanglorização pessoal. Mas, a partir do momento que ele morre, aquilo desmorona-se? Bem, eu tenho estas que fiquei, sou capaz de ficar até ao final do episódio, até ao final do próximo episódio, a pensar como é que seja esta palavra, porque é daquelas que não se via empancar, mas empanca-se. Mas vamos continuar, porque isto é demasiado interessante. Eu não sei se eu, por repetir várias vezes que isto é interessante, vocês vão ficar tão fascinados com isto como eu, mas para mim eu continuo. Então, o que é que de facto aconteceu? Os hipopótamos fogem e eram 4 hipopótamos. E estes 4 hipopótamos que fugiram na altura são hoje em dia cerca de 200. Aqueles 4 hipopótamos eram uma espécie de Adões e Evas da tribo dos hipopótamos que neste momento são três avós, tetra-avós, de 200 hipopótamos que estão. E não sei se vocês sabem, porque eu também não sabia, isto até há relativamente pouco tempo, que os hipopótamos têm ótima publicidade para, de facto, a maldade que eles praticam. Porque, se não me engano, até os hipopótamos são os animais que mais matam pessoas, acima dos tubarões e daquilo que vocês acham que são, de facto, os animais maléficos. Os hipopótamos têm ótima publicidade. Eu divirto-me a ver vídeos no Instagram de hipopótamos a esmagar a melancias com a boca em Reels. Eu não estava bem preparado para saber que os hipopótamos matavam pessoas a torto e a direito. E a cena é que uma tribo de 200 hipopótamos a andar por aí pelos rios da Colômbia é mesmo devastador para o ecossistema, para as pessoas e para a segurança em geral, não é? Porque estão 200 matelões à solta. É tipo, o Pablo Escobar criou tantos problemas à Colômbia, tipo, lixou tanto o sistema, causou tantas mortes, criou problemas tão graves e depois, mesmo depois de morrer, o legado dele é deixar 200 hipopótamos. 200! Já viram o que é que são 200 hipopótamos? Imaginem 200 hipopótamos em vossa casa, num estádio de futebol. Imaginem a passar uma Avenida da Liberdade, 200 hipopótamos. É o legado deste homem que andam para aí a causar estragos. E tem sido mesmo difícil para o governo colombiano, eu vi assim uns artigos e vi a página do Wikipédia sobre isto, lutar contra esta população dos hipopótamos. Porque houve um que foi caçado e criou-se alarido social porque era um ato extremamente cruel para com os animais, etc. E não se podia caçar os hipopótamos. Então, o que é que se está a fazer? Está-se a arranjar maneira, um bocado, eu acho que, enquanto Lisboa tem pombos problemáticos de reprodução e afins, lá estão-se a tentar usar, no fundo, uma espécie de educação sexual para introduzir aos hipopótamos métodos contraceptivos. Que, em vez de ser uma coisa, mas não é uma coisa, ensinada ou com o consentimento dos hipopótamos, simplesmente captura-se hipopótamos, castram-se e depois devolvem. Mas fizeram essa experiência com um hipopótamo e castrar um hipopótamo custa cerca de 50 mil dólares, portanto acaba por não ser a coisa mais rentável do mundo. Portanto, a Colômbia tem um imbróglio de 200 hipopótamos para lidar e eu fiquei completamente chocado e fascinado com esta altura. Porque isto, entretanto, também me lembrou de uma altura mais simples, não é? Porque é impossível para mim pensar em Pablo Escobar sem pensar em Narcos, e Narcos foi aquela primeira série da Netflix, quando a Netflix chegou cá a Portugal. E eu pensei, que tempo, isto parece que foi há 40 anos, mas não foi assim tanto. Não foi assim tanto tempo. Nessa altura, tipo, sabia-se de cor o catálogo da Netflix. Era tipo, séries da Netflix, era House of Cards, Orange is the New Black, Orphan Black, Sense8 e Narcos. E era isto. Não havia mais nada. E eram estas, e depois havia umas coisas... Eu lembro que quando a Netflix chegou a Portugal, ainda havia tipo uma aventura, estava na Netflix. Havia coisas assim meio bizarras, que ninguém sabia muito bem como é que se tinha ido lá parar. Mas havia, tipo, dava para haver algum controle. E as pessoas... E só havia Netflix, não é? Não havia ainda outras plataformas de streaming. E hoje em dia as coisas estão tão diversas, não é? Tipo, eu não faço ideia o que é que anda a passar na Netflix neste momento. É que não tenho mesmo noção. Eu acho que a minha teoria, e provavelmente de outras pessoas mais inteligentes do que eu, é que a última série que há ter sido assim, tipo, fenómeno global, duradouro, porque depois tem-se coisas esporádicas, tipo Squid Games, não sei o que, para mim não conta bem, é Game of Thrones, não é? Game of Thrones foi aquela série que toda a gente, no dia útil seguinte ao episódio sair, estava toda a gente a falar, toda a gente era expectável que a maior parte das pessoas tivesse visto aquilo e tivesse pronta para comentar em qualquer circunstância. Isso já não acontece com série nenhuma. É que tipo zero. É que o algoritmo está tão específico que, se tu és uma pessoa que gosta de séries de vikings futuristas, tens a tua série de vikings futurista. Se tu és uma pessoa que gosta de romances da realeza britânica, tens a tua série. Se gostas de coisas de incesto, tens coisas de... Ou seja, há tudo, não é? Esse cara não devia ter posto o incesto no meio do... Mas, ou seja, há uma coisa para cada pessoa. E isto fez-me... Eu cheguei a esta teoria de me lembrar de facto de... Eu fui ver Narcos porque era a série da Netflix e isso significava qualquer coisa, não é? Era a nova série, então tipo, bora lá ver o que é isto. E hoje em dia tipo, significa zero. É tipo, é tudo, há tanta coisa, tipo, há tantos serviços de streaming, tantas séries que eu já não faço ideia para onde é que me é de virar. Malta, e foram isto que eu fiz, que eu pensei em relação ao episódio. Não se vão já embora, porque queria ter, tinha só aqui dois apontamentos para vos dar. O primeiro é que saiu o Palácio da Ajuda, o meu novo podcast com a Luana Dubem e o Tiago Almeida. Se ainda não foram ver, vão ver ao YouTube, se faz favor. E pronto, é mais Guilherme Ludovico nas vossas vidas. Eu não percebo como é que isso pode ser mal. Sai nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Já saiu o primeiro episódio. E agora sairá outro dia 20 e outro dia 30, como eu acabei de explicar. E em que é que consiste o Palácio da Ajuda? É um programa em que a Luana, o Tiago e eu tentamos ser melhores pessoas. Como? Levando para lá problemas que nós temos, dificuldades, defeitos. Discutimos os três e tentamos arranjar uma solução para esses defeitos, e temos até ao próximo episódio para testar essas soluções e ver se de facto nos tornamos pessoas melhores ou não. Eu estou-me a divertir muito a fazer isto, e gosto muito do projeto, gosto muito deles, e portanto se ainda não viram, vão, subscrevam o canal, essas coisas. E é isto, eu disse que tinha dois pontos e tinha, mas que era a falo do segundo ponto do próximo episódio. Até lá, um grande abraço e até para a semana. Fiquem bem.
A telenovela, o Guilherme andou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.